Tudo bom, pessoal? Segundo dia de evento aí, depois do almoço, né, cara? Tinha que botar uma musiquinha aqui pra vocês não dormirem. Bom, sou Oswaldo Daibes, eu trabalho aqui na Microsoft, sou evangelista técnico no time dos evangelistas. A gente vai falar hoje, especificamente, sobre APIs, API Economics. Quem já ouviu falar da economia das APIs? Alguém já trabalha com alguma ferramenta de gestão de APIs, coisas do tipo, não? Legal. Qual que você usa? Qual? Legal. Vocês vão ver que isso aqui, eu gosto de brincar e fazer o seguinte disclaimer no início, né? Isso aqui lembra muito quem trabalhou com SOA. SOA, arquitetura orientada a serviço, etc. e tal. Gestão de APIs, para mim, é o seguinte, é tudo que o SOA sempre quis ser em um determinado momento da vida e não conseguiu ser, porque era complicado, era bem difícil de se implementar, montar os cenários que você queria fazer para gerenciar, não para colocar os serviços, não para colocar os serviços num barramento de serviços, mas sim para gerenciar e você poder ver quantas requisições por segundo estava tendo, quantos erros a gente tinha, como que isso estava acontecendo do lado do administrador das APIs. Mas antes disso, eu queria falar para vocês um pouquinho sobre o que é nuvem, para a gente chegar nesse ponto de entender aonde, num cenário de nuvem, a gente se encaixa nesse modelo de gestão de APIs. Tá? Passando do básico para o modelo que a gente tem de nuvem pública hoje, quando a gente está num modelo de TI tradicional, eu administro tudo, né? Qual que é a grande promessa da nuvem, seja ela uma nuvem pública ou uma nuvem privada, é que quando eu trabalho com uma infraestrutura como serviço, por exemplo, eu não preciso me preocupar com servidores, por exemplo, lata, rede, cabos, etc., porque o meu provedor de serviço me entrega isso. Conheço isso aqui como infraestrutura como serviço. Muito a grosso modo, eu posso dizer que isso aqui é o seguinte, pegar a máquina virtual e colocar lá na nuvem, seja na nuvem pública ou na nuvem privada, para rodar. Muito a grosso modo é isso. Quando eu venho num cenário de plataforma como serviço, muda um pouco. Por quê? Aqui eu ainda tenho que instalar o sistema operacional, o middleware, o executável, gerenciar os dados, backup, história, etc. e tal. Quando eu vou para a plataforma como serviço, eu vou administrar, basicamente, a parte das aplicações e os dados, né, que eu tenho ali dentro. Por quê? Daqui até a parte do executável, backup, restore, coisas do tipo, o provedor de serviço está me entregando isso. Então eu chamo isso de plataforma como serviço, ou PaaS. Quando eu venho para um cenário que eu tenho um modelo chamado de software como serviço, que a coisa começa a ficar mais legal. Por quê? Modelo de software como serviço, muitos de nós conhecem, por exemplo, como um cenário de Office 365, um cenário como, por exemplo, um Hotmail, ou um cenário como, por exemplo, a Amazon. A Amazon ela tem um conjunto de APIs que ela disponibiliza para que se você tenha um website seu, né, a Amazon Varejo, se você tem um website seu de vendas e quer colocar produtos da Amazon no seu website e transacionar com a Amazon Varejo para comprar livros e produtos que eles têm lá, você faz isso direto via as APIs da Amazon. Porque ela montou um modelo de software como serviço. Você vê a Amazon na Amazon.com como um site, tipo um ponto frio da vida, né? Mas a grande pegada é esse conjunto de APIs disponíveis. Vocês assistiram a demo? Quem estava aqui ontem na General Session? Lembra lá que eu fiz uma demo, que deu pau, mas na hora que eu falava, suggest a product, e ele reconhecia o meu rosto, e ele mostrou o robozinho lá do Star Wars, o BB-8. Aquilo ali é o seguinte, como que era aquela demo, na verdade? Ela reconhece meu rosto via o Oxford, que é uma plataforma que a Microsoft disponibilizou para reconhecimento de faces, então tem o SDK, etc. Ele roda lá no Azure, e aquela brincadeira que foi feita, o How Old, foi feita em cima daquele cara. E aí ele reconhecia meu rosto e falava o seguinte, ó, ah, legal, você é homem, tem 36 anos de idade, gosta de, eu tinha feito um cadastro meu antes, Star Wars, The Walking Dead, seriados, livros, etc. e tal, ele via isso, ia no Azure, no mecanismozinho de machine learning, e fazia uma chamada para a Amazon, falando o seguinte: dessas categorias aqui que o Dibert falou que ele gosta, um pré-cadastro, e aí ele foi aprendendo a reconhecer melhor a minha face, qual é o top-rated produto para ele hoje? Aí ele falou: olha, o BB-8, que é o que estava lá com top 5 estrelas naquele dia, etc. e tal. Podia ser qualquer um desses outros produtos, por exemplo, do The Walking Dead, etc. E aí ele me devolve um JSON para eu poder pegar aquilo se eu quisesse montar a tela. Naquele caso da demo, eu preferi pegar o ID do produto e pegava a API da própria Amazon e passava como parâmetro para mostrar a tela da Amazon mesmo, que era o que eu queria. Mas no fundo ele estava me voltando um conjunto de dados. Beleza? Isso aqui é um software como serviço que estava sendo feito para mim daquele lado. E é aqui aonde a gente pode entender o software como serviço como as APIs. E é aqui onde a gente vai trabalhar e vai brincar em cima disso aqui. Falando um pouquinho, então, dos modelos, né, que a gente tem de computação em nuvem e dos serviços disponíveis dentro do Azure, a gente tem um monte de blocos dentro do Azure que são essas caixinhas que acabam endereçando um ou mais serviços do Azure. Todo mundo já viu esse slide aqui, não? É legal para você ter uma big picture do Azure para entender algumas coisas, como, por exemplo, eu posso armazenar dados em alguns serviços, como, por exemplo, storage, blob, tables, fila, até vim, por exemplo, no armazenamento de dados para Big Data, utilizando o HD Insights, que é a nossa implementação como serviço do Hadoop. Então, a gente tem isso que a gente fala as a service. Então, não preciso subir um servidor, etc. e tal. Quando eu vou subir um pouco mais a camada, eu saio da camada de dados aqui, né, e venho para a camada de aplicação, eu tenho alguns serviços interessantes. Um deles, por exemplo, é o Mobile Service, que é um serviço que ele, eu dou para ele um banco de dados, ele coloca, abstrai para mim aqui na frente um CRUD. Ele cria aqui para mim na frente um CRUD, onde ele faz cadastro, alteração, inclusão, exclusão, consulta. E ele expõe isso para mim como REST e gera para mim já o fonte dos aplicativos em Android, em iOS, em Windows Phone, para fazer essa interação com a base de dados que está aqui embaixo ou uma base de dados que esteja em outro lugar. Né? Assim como outros serviços, como, por exemplo, o Media Service. Não preciso instalar um codec numa máquina, numa VM, etc. Ele já me entrega uma plataforma de vídeo para fazer renderização, codec de renderização de vídeo, geração de vídeo por streaming de demandas, etc. e tal. Nessa mesma camada de aplicação aqui, eu tenho um serviço do Azure chamado de API Management. O que é o API Management? É o cara que vai fazer a gestão das APIs do ponto de vista do administrador do produto. E o que é um produto? A gente vai entender um pouco mais do que é o produto. Quando eu falo, então, em produtos e APIs, etc., todos nós, dentro das nossas empresas, temos web services, ou serviços REST, que seja. Né? Mas, em geral, serviços, web services, REST, APIs, a gente tem dentro das empresas da gente. Né? Temos vários ali dentro. Então, quando alguém fala para você: olha, vou construir uma aplicação, eu falo: ah, legal, tem um serviço X, um web service, um REST, alguma coisa do tipo, que eu vou consumir para não precisar construir isso do lado de cá. Não é isso que a gente faz? Então, por exemplo, quero pegar o CEP do correio. Poxa, se o correio, que é o dono do dado do CEP do correio, tem isso pronto, para que eu vou trazer isso para dentro da minha casa, armazenar isso dentro de casa, ler esses dados? Né? Sempre que o correio fizer uma alteração, eu tenho que garantir que eu estou igual a ele. Poxa, se os correios já têm um web service pronto dele do lado de lá, ou um REST pronto do lado de lá, por que eu não vou lá e consumo esse cara pronto? Economizei meu tempo de desenvolvimento. Beleza? O princípio básico dessa história é para que qualquer dispositivo, seja ele uma Band, um HoloLens, uma aplicação IoT, como, por exemplo, vocês já ouviram falar da fralda conectada? Fralda conectada é o seguinte: é uma fralda que tem um identificador de umidade, que ela tem uma, na verdade, ela é só um refil, e ela põe na cintura da criança como se fosse uma fita, que tem um suporte ali, é um wireless, ou um 3G, alguma coisa do tipo. Você põe a fralda descartável ali, quando a criança faz, né, o xixi, o que ele faz? Ele pode fazer um tweet. Então, você vê um cenário, quando você vai procurar sobre a fralda, você vê um cenário bem legal, que é o cenário de um pai que criou um Twitter já para a filha e ele customizou a frase. Então, quando ela fazia xixi, falava: oi pai, fiz xixi, troque minha fralda. Poxa, parece meio bobo, uma brincadeira meio, né? Mas no final, o que ele usa? Ele usa as APIs ali do Twitter. Agora vamos estender esse cenário aqui, por exemplo, para alguma coisa um pouco mais diferente, como, por exemplo, um sensor que eu posso colocar em um tubarão, numa região como, por exemplo, Recife ou lá na Austrália, e eu coloco alguns sensores, né? E esses sensores identificam que esse tubarão está próximo dessa região e está se aproximando muito da região dos banhistas, e ele, em vez de mandar para um sistema complexo, alguma coisa do tipo, ele faz a coisa mais simples do mundo, que é usar um serviço que já existe, que é o Twitter, para que o banhista que segue o Twitter, né, do sei lá, Prefeitura de Recife, receba um Twitter falando: opa, tem um tubarão próximo, pessoal. E as pessoas começam numa rede de um avisando o outro. Óbvio, né? Um dia eu estava fazendo essa palestra e um cara levantou a mão e falou: ah, mas eu não vou estar com o celular na praia, dentro do mar nadando, né? Não, claro. Mas se você tem alguém que está na praia que recebeu, hã? Com uma band, por exemplo, que vai tremer, alguma coisa do tipo, né? Então você vai estar com algum outro tipo de device, como ele falou, para fazer esse tipo de coisa. Ou um fone Bluetooth, por exemplo, à prova d'água, ouvindo música enquanto você está lá, e vai avisar para você. Então é legal esse tipo de coisa, mas, de novo, qual que é a ideia? É fazer com que os seus dispositivos, ou seus sistemas, ou qualquer coisa, consumam essas APIs. Só que, quando a gente começa a pensar num cenário desse, da fralda, é uma coisa pequena, porque, né, é quase um a um, né? É tipo assim, é da criança para o pai e para a mãe, no máximo os avós maternos e paternos, né? Então a gente chegou ali a um universo de, sei lá, 6 pessoas, 8 pessoas. Eu não vou querer seguir, né, saber quando o filho de um amigo meu, né, fez xixi e tem que trocar a fralda, porque eu não estou lá para poder ajudá-lo. Mas quando a gente pensa num cenário desse, como o do tubarão, por exemplo, a coisa muda, concorda? Você vai ter uma escala muito grande. E aí eu começo a precisar saber algumas coisas. Como que eu vou saber, por exemplo, quantas requisições por segundo foram entregues, por exemplo, para a API do Twitter? O Twitter não é meu. Como é que eu sei se o Twitter está no ar ou não está no ar? Poxa, naquela demo de ontem, que eu chamo a API, por exemplo, da Amazon, como que eu sei se a Amazon está no ar ou se ela está me respondendo correto? Né? Tem duas maneiras. Ou na minha aplicação tem uma exception, que ele vai lá e vai disparar, e eu vou ter que tratar isso do lado do cliente, né, dando uma mensagem bonitinha, amigável, etc. Só que isso pode acontecer várias vezes, várias e várias, várias vezes, e eu não sei onde está acontecendo o problema, porque eu vou criar um conjunto de APIs em uma fachada de um produto e um serviço único, né? Eu quero ter um gerenciamento disso, é no nível onde a gente quer chegar aqui agora. Então, quando eu falo, né, que as APIs, que são as engrenagens desse novo modelo de economia, eu estou endereçando 3 grandes fatores principais para a economia de produtos e economia de APIs no mundo. Que é o seguinte: primeira coisa, se eu criar um produto baseado em APIs e conseguir monitorar e saber o que está acontecendo com aquele carinha ali, eu vou poder cobrar por isso. Por exemplo, se eu estou fazendo esse modelo onde... ah, o tubarão chegou perto e tal, e a prefeitura contrata o meu serviço para ir lá caçar o tubarão, chipar o tubarão e chamar o meu serviço para ele mandar para o Twitter, eu posso fazer o seguinte: olha, prefeitura, você quer que dê quantos alertas por dia ou para quantos usuários? Posso falar: olha, de 0 a 100 usuários, eu vou te cobrar nada. Mas de 100 a 500, eu vou já te cobrar, sei lá, R$1 por usuário. Ou de 500... até 1.500, eu te cobro 50 centavos. Então, eu vou criar modelos de produtos para o mesmo serviço diferente. Como se fosse uma app, freeware, né? Uma versão silver, gold, platinum, etc. Então, eu vou conseguir monetizar em cima dos dados que eu estou trafegando. Primeira coisa. Segundo, vou conseguir abrir novos canais. Por quê? A Amazon, se ela vende só no site da Amazon, óbvio que eu vou falar aqui, vai parecer meio estranho, mas ela só consegue ganhar dinheiro lá no site dela. Putz, ela arrebenta de ganhar dinheiro lá. Mas, se ela disponibiliza, igual ela disponibiliza a API dela, para que eu possa, no meu e-commerce, conectar com o serviço e trazer produtos que eu não vendo aqui, para que a minha loja, que, por exemplo, é uma loja local, consiga também mostrar produtos da Amazon, eu que sou o cara que tenho a minha vendinha virtual local, expando, porque o cara sabe que ele não precisa ir na Amazon para comprar lá, ele pode comprar direto no meu site, eu posso sugerir para ele outros produtos que são meus, E a Amazon ganha porque talvez aquele cara não fosse na Amazon naquele momento para poder fazer a compra. Então cria um novo canal para o cara, para ele poder começar a vender novos produtos e começar a expandir o ambiente dele, né? Consiga inovar de maneira rápida. Por quê? Vocês vão ver, eu vou fazer uma demo aqui. É super simples da gente fazer isso. E eu vou fazer a demo com o modelo do Correios. E a gente vai ver que é super simples a gente criar esses produtos. O produto gratuito, o produto cobrado por número de transações. E como que a gente gerencia isso sem escrever uma linha de código para poder criar esse conector ou essa ponta de entrada. Beleza? E aí também, de novo, né, eu consigo criar meu produto, que, por exemplo, é a venda de livros, revistas, alguma coisa desse tipo, numa grande plataforma que várias pessoas vão poder utilizar. Então, eu vou conectar essas minhas APIs aqui aos desenvolvedores, que somos nós que estamos, né, criando as aplicações, aos parceiros, porque eu vou poder disponibilizar para os parceiros a utilização disso, e aos próprios funcionários, que vão poder tomar vantagem disso, por exemplo, usando um Excel dentro de casa para consumir o mesmo serviço, às vezes, né, que foi imputado o dado, e eu vou conseguir ler daquele mesmo sistema que foi imputado o dado dentro de um Excel, né, dentro de uma planilha, utilizando essas APIs. Bom, rapidamente aqui, né? Alguns modelos de negócio que a gente tem, que eu posso fazer monetização direta, né? Que é cobrar diretamente de uma pessoa, monetização indireta, desculpa, contrário, né? Monetização indireta, que é poder passar para um parceiro, ele cobre e ele me repassa a grana, monetização direta, putz, o cara mesmo põe dentro da aplicação dele e ele mesmo me paga uma assinatura e não por usuário que utilizou, ou no modelo privado, que eu estou usando dentro de casa, eu não estou monetizando. Então, por exemplo, eu quero fazer um modelo, por exemplo, de análise de comportamento de usuários via CRM. Então, dentro de um CRM, eu posso conectar no Twitter e saber, por exemplo, se o Vini, que é um cliente meu, quantos seguidores ele tem no Twitter, quando eu estou conversando com ele, pelo meu call center, para não correr o risco do seguinte: ah, o Vini tem 150 mil seguidores no Twitter. Se esse cara falar mal do meu produto, eu vou ter uma abrangência de 150 mil pessoas ouvindo falar mal dele. Pô, vou dar uma atenção talvez um pouco mais, né, para esse cara. Além de poder fazer o contrário, poder também, dentro de uma outra ferramenta, consumir informações do Twitter para saber se alguém está falando mal do produto ou não, esporadicamente, né, fazendo análise daquele... análise de sentimento sobre o meu produto ou coisas do tipo. Bom, sem mais delongas, então a gente tem alguns exemplos aqui. Então, por exemplo, a Walgreens lá nos Estados Unidos, que vende diretamente para o cliente via uma app dele, ou permite outras farmácias utilizem na app deles as APIs que eles têm. E monetização indireta, por exemplo, como o Box, que fornece uma API somente para parceiros, para que parceiros criem novos produtos em cima disso. Então, você não acessa ele diretamente. E o Twitter, que é um caso clássico, né, que é um híbrido aí das duas coisas. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos passar para a demo. Antes, deixa eu contar uma outra coisinha para vocês. Então, quando você pensa nesse cenário aqui, você pode pensar o seguinte, ó, como que você vai relacionar com o desenvolvedor? Do ponto de vista de cobrar do cara, ou vai disponibilizar e administrar. Se eu estou falando em produto, imagina que eu tenho um produto que é gratuito e um produto que é premium. O gratuito sem requisições, o premium infinitas requisições. Como que eu vou administrar isso? Sabendo se aquele cara, que é o cliente, ou seja, uma app cliente, que está consumindo, pode mandar sem requisições por dia ou infinitas requisições por dia. Eu teria que criar eu um sistema para poder fazer isso. Segundo caso, o cara parou de me pagar, eu tenho que cortar ele do ar. Como que eu corto? Também tem que ter um sistema para isso. Segundo caso, como que eu vou pegar sistemas legados e transformar, por exemplo, sistemas que são baseados em SOAP 1.0 e quero transformar isso para o meu parceiro que só consome REST? Eu poderia pedir para o cara, olha, vai lá, pega a sua API legada e transforma para REST, né? Ou criar uma fachada minha aqui, administrar essa fachada, se o cara muda o contrato lá, eu tenho que administrar tudo isso. Próxima coisa, como que você entende o comportamento do cliente? Como que a gente sabe hoje, se eu tenho 10 web services dentro da minha empresa, qual web service está sendo mais consumido? Muitas empresas têm 2 web services para a mesma coisa. Eu trabalhei em Belo Horizonte, numa empresa de telefonia celular, e tinham pelo menos 5 sistemas onde eu podia buscar, baseado no dado de um cliente, qual que era o telefone e o número do contrato dele. Eram 5 sistemas diferentes. Podia buscar em qualquer um deles. Se eu quero desligar esses sistemas para ter um só, como que eu sei qual que é o mais usado? Onde que o pessoal se sente mais confortável e consome mais? Preciso ter essa resposta também. Se esse cara não está direto no ESB, o Enterprise Service Bus, não tem como eu saber. Outro caso, por exemplo, né, como que eu vou proteger meu sistema? E proteger meu sistema não é só saber proteger o sistema do ponto de vista de não permitir um ataque de força bruta, por exemplo. Mas é proteger do ponto de vista de saber que uma aplicação, ou uma API que eu estou chamando, está crescendo direto e ela está saindo do ar. Então, eu quero proteger do ponto de vista o seguinte: deu erro, cara, direciona para um outro endereço, ou escala mais, e tentar entender esse comportamento de alguma maneira diferente. Né? E como que você vai forçar também a questão da política de negócio? Se eu vou ter premium, se eu vou ter silver, se eu vou ter gold, como que eu vou configurar se agora eu tinha o silver, suportava só até 100 requisições, agora eu quero passar a suportar 10 mil requisições? Né? Então, quem que consegue ajudar a gente e quem que resolve esse problema? É a gestão de APIs, ou o API Management dentro do Azure. Basicamente, nós temos 6 tipos de APIs que a gente conhece, que a gente consegue mapear. Vou passar rapidinho. Primeiro, Data APIs, que é o modelo onde eu tenho acesso direto a uma base de dados. Então, o cara tem uma base de dados, eu tenho um serviço na frente que ele consome e me entrega o dado diretamente. Segundo caso, API transacional. Chamei o cara, eu tenho que garantir que a transação que eu estava fazendo foi completa para eu poder comitar. Né? Um terceiro, API de integração. Poxa, eu tenho 2 sistemas legados, no meio do caminho tem um terceiro sistema que só integra e expõe uma fachada. Então, esse é um outro tipo. Interface de usuário, API de interface de usuário. Por exemplo, quem trabalha com portal, em Java, por exemplo, trabalha com portlets. Alguns serviços de APIs entregam portlets serializados para o cara lá no portal Java, ou no SharePoint, por exemplo. Então, é outro tipo de cenário. Componentes de aplicações, ou seja, poxa, eu tenho um utilitário de validação de CPF. Poxa, tem pronto isso a zilhares no mercado, ou dentro da minha empresa eu quero ter um ponto único desse tipo de validação. Posso trabalhar com esse. Esse é um cenário, por exemplo. E ferramentas e utilitários de API. Por exemplo, o seguinte, restarta um servidor, zera para mim uma base de dados, ou comece uma Black Friday. É um outro tipo, são ferramentas, por exemplo, onde um System Center com um Operation Manager, por exemplo, pode chamar no seu sistema uma API para que ele possa falar o seguinte, olha, aquele sistema morreu, desliga lá o IS e coloca o IS no ar de novo. Então pode ser um outro tipo de cenário. Facebook, por exemplo, autenticação, é um outro cenário legal também. Então, OAuth. Bom, vamos passar aqui para a demo, que essa demo é um pouco demorada. Vocês devem estar percebendo. Ah, aí vocês não perceberam porque. Por que vocês. Ah. Legal. Para ver. Bom, então quando a gente está falando de gestão de API dentro do Azure, eu estou utilizando o portal do Azure que está em produção ainda. Então, lembra daquelas caixinhas que eu mostrei lá no início, que tem várias caixinhas de serviço, blob, storage, etc. Então, todos esses caras estão endereçados aqui. Ó. Então, máquina virtual para computação, websites, o storage que eu tinha falado para vocês, está tudo aqui. Um dos serviços que eu tenho, então, é o API Management, que está aqui. Antes de mostrar esse serviço do Azure diretamente, eu vou mostrar esse serviço aqui, que é um serviço do Correios. Cara, um serviço ridículo. Não está aparecendo lá em cima o endereço. É um serviço super ridículo, que é um api.postmon.com.br, onde eu passo um CEP e ele me dá o endereço. Então, eu vou pôr o meu CEP aqui. E ele voltou para mim, ó, o endereço lá de casa. Rua Júlio Diniz, papapá, número, código do IBGE, Deus lá sabe o que é isso. Mas ele trouxe aqui, ó, estado de São Paulo, blá blá. Então ele trouxe essa informação. É super simples, né? Até para vocês quiserem depois reproduzir essa demo em casa, fica mais fácil para vocês poderem fazer também. Então o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui no portal do Azure. Eu crio um novo serviço de gestão de APIs, ou um novo API Management. Eu vou dar o nome dele aqui, por exemplo, de Demo TechEd 02. Seleciono o data center, a conta que eu estou utilizando. Seleciono o data center que eu quero usar. Eu tenho o data center Brasil aqui. Ficou bem ruim essa resolução. Tenho o data center Brasil aqui embaixo. E mando criar. Nome da organização. Demo. Meu e-mail de administração. E ele está criando. Eu já deixei um pronto, que isso aqui às vezes demora um tempo para criar, ativar e propagar. Mas aquele detalhe que eu coloquei, qual que é o e-mail do administrador... Do API Management, vocês vão ver para que ele vai servir. Ele vai servir para o cara que é o desenvolvedor que quer comprar uma assinatura da minha API para poder desenvolver em cima dela, poder falar o seguinte, olha, esse serviço o cara tem que assinar. Então, quando ele assina, o administrador recebe um e-mail e o administrador, que foi aquele e-mail que eu coloquei lá, tem que ir lá e falar, olha, aprovar para esse cara a utilização dessa API, senão ele não consegue utilizar. Beleza? Bom, entrando aqui então no dashboard, eu vou poder ver o resultado da utilização do meu ambiente, mas a gente tem uma ferramenta externa, porque a Microsoft ela comprou um produto chamado API Phoenix, de Epifania. Esse produto foi comprado pela Microsoft há um tempo atrás e tem um portal para poder fazer essa administração que ainda não está integrado porque ele vai para o portal novo. Que é esse portal aqui. Que é esse portal aqui. Deixa... Tem como aumentar a resolução disso aqui, não? Melhor, hein? Ah, beleza. Vamos abrir aqui. Tá dando para ler, né? Bom, esse aqui é o portal do Azure para gestão de API. É um portal externo, porque a gente comprou um produto, que é esse API Phoenix, e ainda está integrando no portal novo. Mas você administra por aqui, isso tudo está sendo feito dentro do Azure. Eu vou, a primeira coisa que eu preciso fazer, então, para criar um produto que consuma aquela API dos Correios, é o seguinte. É criar uma nova API. Vou dar o nome dessa minha nova API, que poderia ser, por exemplo, o buscar CEP. Coloco o endereço da URL que eu vou acessar. Coloco se HTTP ou HTTPS. E se eu já tenho um produto criado, eu adiciono nele. Como demora um pouquinho, eu já tenho ele pronto aqui. Buscar CEP. Uma vez criado, eu tenho as seguintes informações. Ó, aquela telinha lá, eu dei o nome da API que eu estou criando, que é o Buscar CEP. Coloquei a URL que eu quero, que é aquele endereço que está aqui. Então, esse endereço aqui é o endereço que eu vou colocar aqui. vou falar, né, que o sufixo dele é Correios, porque vai ser o nome do produto que eu estou criando. Falo que é HTTP, não preciso falar que se eu quiser que seja HTTPS eu coloco, né, não é obrigatório. E ele já criou para mim a URL para poder trabalhar com isso aqui. Beleza? Bom, isso aqui é a API, ou seja, o nome da API que eu estou criando. Cada API pode ter várias operações ali dentro. Ok? Posso ter um que é para buscar o CEP, um outro que é para poder validar um código de entrega, alguma coisa desse tipo. Então, dentro das operações, eu venho aqui e posso adicionar uma nova operação. Aonde eu selecionei o tipo do cabeçalho que eu vou utilizar, GET, por exemplo, para quando eu chamar a URL do meu serviço, né, Dybert, TechEd, Demo 01, etc e tal, eu vou colocar no final, barra buscar CEP, e ele vai receber uma query string como parâmetro, que é o CEP, que ele vai passar para esse serviço aqui, ó, fazendo uma macro substituição do que o cara recebeu no endereço do Dybert, né, do demo TechEd 01, etc e tal, ele vai substituir isso por esse parâmetro. Esse parâmetro aqui, ele é esse código que eu coloquei aqui, ó. Tá vendo? Que é o meu CEP. Se eu tivesse dois parâmetros, se fosse uma query string bem montada, por exemplo, nome igual a Dybert e comercial, CEP igual o meu CEP, eu poderia vir aqui, ou teria que vir aqui, e montar a query string que esse cara vai receber. Se fosse nesse cenário, eu teria que colocar, então, nome igual a um nome que eu passei aqui em cima. Então, seria algo do tipo nome e CEP. Então, eu colocaria nome igual a nome, nome igual a nome, e CEP igual a CEP. Deu para pegar aqui o esqueminha na hora que você monta lá a query string? Se fosse dois parâmetros, eu montaria dessa forma. Como não são, é um só, ele vai substituir então por esse valor aqui. Beleza. Vai aparecer assim para mim. Vou colocar uma descrição, vocês vão entender para que serve essa descrição. Por quê? Como eu estou criando um produto, ele vai gerar automaticamente para mim um portal para o desenvolvedor, para que qualquer desenvolvedor via internet possa ir lá nesse meu portal e falar: ah, legal, tem um produto aqui que é de buscar CEP, que eu posso assiná-lo. Mas qual que é a documentação? Como que eu faço para usar isso? E a gente vai ver quando eu tiver trocado o chapéu do cara que está criando o endpoint do API Management, tiver trocado o chapéu para o programador, vocês vão ver que tem essa documentação toda num único lugar, num portal único ali de... Então aqui método que busca o CEP. Beleza? Bom, salvei. Não mudei nada. Oi? Ah, é. Para ver se vocês estavam prestando atenção. Salvei aqui. E aí aqui eu posso colocar várias outras coisas, tá? Por exemplo, esse cara que eu criei aqui, ele está chamando aquele endereço lá dos Correios. Imagina que aquele endereço dos Correios esteja fora do ar. O que vai voltar de erro para a aplicação do cliente do lado de cá? Vai voltar um erro 404, porque está fora do ar, não é isso? Ou eu deixo esse erro ir para lá, para o cliente diretamente, e aí o desenvolvedor que está criando a aplicação e consumindo a API, ele cria e ele coloca a mensagem de erro, trata exceção, etc. e tal. Ou eu posso vir aqui, ó, e falar o seguinte: se o erro foi o 404, que é o not found, em vez de dar página não encontrada, etc. e tal, eu posso customizar minha mensagem de erro para o cara. Então, eu posso customizar minha mensagem de erro para todo desenvolvedor, para qualquer uma das aplicações que eu estou plugando aqui. Beleza? Bom, uma vez criado essa minha API, eu crio o produto. Então, eu criei aqui o Correios Free. Né? Então, eu venho aqui em adicionar um produto, simplesmente eu ponho o nome do produto, a descrição. Se eu exijo que esse cara tenha uma subscrição ou não, Então, quando eu tiver com o chapéu de desenvolvedor na outra demo, vocês vão ver isso aqui. Se eu coloco require subscription, o cara tem que ir lá e colocar qual o meu nome, qual o meu endereço, qual o meu nome, qual o meu e-mail, etc. Aí faz aquele esquema. Ele me manda um e-mail para o administrador olha, fala, ah, beleza, aprova. Ele recebe um e-mail falando que está aprovado e aí a API está liberada, ele vai poder começar a utilizar aquele cara. Beleza? Daí, eu já tenho aqui o produto pronto, que é o Correios Free, que está ilimitado o número de transições. O que é que eu faço? Deixa eu voltar ao estado que é de adicionar. Então, eu, não tenho, eu só tenho dois tipos aqui. Eu vou falar o seguinte, ah, eu vou adicionar um produto aqui. Opa! Então, eu vou adicionar esse meu produto, que é o Correios Free. Busca informações do correio. Não quero que o cara faça subscrição. Venho aqui no Correios. Adiciono uma API para esse meu correio. Uma que eu criei, por exemplo, que foi a Buscar CEP, que está aqui. Ele adicionou para mim, para esse endereço aqui. Então, eu tenho no Correios já um método chamado Correios, né? Tenho um API, um produto chamado Correios, mas eu tenho barra buscar CEPs, que é a operação que eu vou trabalhar. Então, eu vou publicar esse cara para que ele fique disponível. Beleza. Está no ar. E agora, eu vou ver do outro lado. Agora, eu sou o seguinte... Vou testar a aplicação antes, óbvio, né? Então, eu vou entrar aqui no portal. Como que a gente entra nesse portal? Viu o endereço demo.teched01.portalazure.api.net ou aqui do portal do Azure, tem aqui um browse. Ó. Quando eu disparo o browse, ele abre essa tela. Essa tela é a tela que está pública na internet. Então, imagina o seguinte, eu fiz tudo aquilo ali no meu back-end, está pronto, eu era o administrador. Agora, troquei o chapéu, sou um programador, não sou da empresa que é, está disponibilizando o Correios, beleza? Troquei. Acessei a internet e vi, poxa, que legal, é, né, um portal aqui para buscar informações do Correio, deixa eu ver quais APIs esse cara tem para mim, quais APIs esse produto tem para mim. Quando eu venho em APIs, ele me mostra, olha, eu tenho duas APIs aqui disponíveis. Dois métodos, na prática, disponíveis. Então, eu venho aqui no Buscar CEP, ele abriu essa telinha para mim, e aí o legal é o seguinte, ó, eu posso, enquanto programador, enquanto, né, o cara que está criando a aplicação que vai consumir os dados, fazer um teste aqui, sem ter que codificar nada. Então, eu venho aqui e falo o seguinte, olha, deixa eu testar essa API. Dei um try it. Está vendo aquele parâmetro que eu coloquei lá, lembra, entre chaves? Ele aparece aqui. Ó. Eu digito, se eu quiser deixar um valor pré-configurado lá, até para teste, etc., para o cara ver como que é um parâmetro. Porque o cara pode colocar 0, 4, 5, 4, 7. Aí sempre gera aquela dúvida. Com ou sem tracinho, etc. Tal. Se quiser deixar um código pré-configurado, eu posso deixar. 0,90, e vou aqui dar um send para esse endereço aqui. Ó. O que, que ele está montando quando eu digitei lá em cima? Ó. Beleza? Isso aqui é aquela tela de configuração que eu fiz lá há pouco. E aí eu vou dar um send, ele vai chamar para mim esse cara aqui, ó, lá dos Correios, e vai devolver para mim se funcionou ou não. Ele voltou para mim o status 200, que é ok, ele chamou e não veio mensagem nenhuma de erro, e trouxe o resultado para mim. Enquanto aqui ele está me mostrando não formatado, etc. e tal, mas é a mesma coisa, né? Aqui ele está trazendo meio que já bonitinho e tal, para eu poder trabalhar com esse conteúdo. Beleza, vi qual que é o tipo do parâmetro que eu tenho que entrar, vi como que é o, né, se tem tracinho, não tem tracinho, etc., formatação... Vi como é que é o send, vi o content type, vi tudo isso e falei o seguinte. Ah, beleza. Agora eu quero fazer uma aplicação para consumir isso aqui. Eu venho e falo assim, beleza, quero usar essa API do Buscar CEP, quero criar uma aplicação, na verdade, em C Sharp, em Java, JavaScript, Objective-C para o iOS, etc. Ele já gera para mim uma aplicação para que eu possa testar a minha aplicação. Oh, desculpa, criar a minha aplicação. Já está o código montado. Então, eu vou pegar esse cara no Java aqui. Né? Então, tem esse cara aqui montado. Eu já deixei ele pronto do lado de cá. Fiquei um pouco traumatizado com a demo de ontem. E vou aqui no Eclipse, que é aquele mesmo código, fazer o seguinte, executá-lo. Executei, ele trouxe para mim, ó, o resultado. Vila Olímpia, São Paulo, blá, 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 blá. Peguei ele, alguém aqui é programador Java, não? Não sei se eu vou mostrar o código, mas não. Mas eu busco aqui os valores, né, baseado naquela chamada, né, montando lá o CEP, buscar CEP, o valor do CEP ele traz e já mostra para mim, e aí eu posso montar isso aqui em iOS, whatever. Beleza? Era só para vocês verem aqui que depende da plataforma que você vai consumir, e o web service do outro lado também, não importa o que é, pode ser REST, pode ser SOAP 1.0, 1.1, o que você tiver do lado de lá e for um serviço consumível, você consegue colocar do lado de cá. Beleza. Voltando aqui. Então eu fiz isso. O que acontece agora e o que é o grande diferencial? Que aí você olhou e falou assim, poxa, Daibert, você está de brincadeira comigo, né, meu? Porque eu podia ter consumido o serviço do cara direto. Ficaria até mais rápido, porque eu não tenho um cara no meio do caminho aqui para poder chamar o outro cara do lado de lá. Né? Ah, podia fazer isso dentro de casa, podia criar um ISB, um Internet Service Bus, né? Que é um Enterprise Service Bus, só que na nuvem, plugando os serviços aqui embaixo, né? E criando essa fachada também aqui na frente. Qual que é a grande diferença disso? Primeira coisa, esse portal aqui foi gerado automaticamente. Então, a documentação de chamadas, etc., ela vai sendo gerada aqui. Não está aparecendo tudo, porque eu não cadastrei todos os dados, na descrição não coloquei tudo, etc. Mas no momento que eu estou lá no portal de gestão, e eu vou entrando nas APIs, e vou colocando descrições melhores, etc. e tal, ele vai gerar uma documentação classuda para mim. Beleza? Outra coisa, aquela parte do administrador. Se eu falei que o cara tem que se registrar, o cara tem que vir aqui, ó, e falar o seguinte, ó, sign up. Quando ele clica no sign up, porque não está como, o cara não precisa se registrar. Mas se eu tivesse marcado aquele checkbox, abre uma telinha para o cara digitar nome, e-mail, etc., e eu tenho que fazer aquele bate-bola de fulano pede, fulano aprova, etc. e tal. Outra coisa legal é o seguinte, imagina que tivesse dado um pau na hora que eu chamei aqui o API. Na hora que eu dei o teste aqui, se eu não passei valor nenhum, em vez de voltar o 200, ó, vai voltar, lá, se eu passar alguma coisa zoada aqui, ele vai voltar para mim, ó, um 404 not found, tá vendo? Voltou um dado zoado. Se isso aqui fosse um parâmetro que deveria ter sido imputado ali dentro do sistema e teria ter funcionado, eu sou o programador, eu vou falar, caramba, meu, tá errado isso aqui. Eu vou abrir um bug. Eu vou aqui falar o seguinte, reportar um problema. Em qual API? Lista todas as APIs que eu tenho aqui. Qual que é o problema com alfanumérico? Não consigo passar dado alfa. Posso atachar um arquivo. Opa. Posso atachar um arquivo, etc. Reportei. Beleza, foi reportado. Eu, programador. Troquei o chapéu, voltei para o cara que é o dono do produto. Estou lá no management portal. Eu venho aqui no produtos. Correios Free, Subscribers, opa, desculpa, Nabuscar CEP, erros, né, problemas, opa, problema com alfanumérico, tá aqui, ó. Então, o que que isso faz para mim? Se eu estou expondo esse serviço, colocando para o cara lá na ponta, o cara viu um problema, ele já fala para mim que está com problema, eu posso vir aqui, eu já posso saber que teve um problema, aconteceu alguma coisa, que aconteceu alguma coisa e consigo já falar o seguinte, cara, resolvi o problema e dá uma resposta para o cara. Ó, problema resolvido, teste. Beleza. O cara que está lá no portal, quando ele atualizar, ele vai conseguir ver, ó, problema resolvido, teste. Legal? Tipo, vocês viram que eu não fiz uma linha de código de absolutamente nada aqui. Então imagina que o seguinte, correio sabe o CEP de entrega, DHL tem o indicador de onde que é o produto. Eu quero conferir o precisaria chamar um serviço do Correios, um do DHL. Eu posso criar um produto com uma API específica que chama os dois serviços e gera aqui na frente uma saída única, onde eu falo, olha, passei como parâmetro o CEP e o identificador, ele me fala em quanto tempo que vai entregar, qual que é o endereço correto, etc. Então, uma transportadora que quer garantir que tem o endereço correto, ele pode fazer por aqui. Isso é um dos milhares de exemplos que a gente poderia dar aqui nesse cenário. Além disso, esse cara, que é o Demo Tech Ed 01.portal, pode virar o portal da sua empresa. Minhaempresa.com.br, e eu posso ter N produtos aqui. Eu tenho o Correios Free, a versão Starter, a versão ilimitada, posso criar vários produtos de alguma coisa específica, né, ou da minha empresa. Quais são os produtos? Se você entrar no portal de APIs do Twitter, você vai ver que é uma coisa muito parecida com essa aqui. Você vai entrar lá e ele vai falar, cara, você quer o quê? Ads no Twitter? Tem aqui o endereço. Você quer postar mensagens? Está aqui. Você quer ler mensagens? É outro produto. Então ele tem lá, e cada produto tem várias APIs lá dentro, né? Vários métodos para cada uma dessas APIs. Bom, voltando aqui no portal, é aí o que é o interessante, é a questão então do dashboard. Aí que a coisa fica legal, e aqui que difere você chamar o serviço direto ou você chamar, por exemplo, plugar os serviços num enterprise service. Né? Tá, podemos deixar então para o final. São cenários complexos, mas para o final. A gente está com tempo. Mas o interessante aqui é o seguinte, olha. Quando eu venho aqui, eu tenho um gráfico que fala, olha, esse produto está sendo utilizado da seguinte maneira, ó. Uma taxa média de chamada de 300 milissegundos, etc. Tem um issue aberto, né? Um fechado, porque o cara respondeu. Não, desculpa, tem um novo, um fechado, ninguém respondeu. Número de chamadas, ó, 23 chamadas, zero erros, 25 KB foram trafegados até agora, 253 milissegundos foi a média. Isso tem o cliente, tem o cara aqui no meio do caminho e tem o web service do correio aqui. Eu estou falando o seguinte, 23 milissegundos foi esse cara sair do cliente, passar por esse, ir lá, voltar aqui e voltar aqui. Beleza? Então, só que, poxa, eu quero ter mais informações. Eu quero ver de um produto específico que eu criei, que foi aquele lá dos Correios. Então, eu venho aqui e seleciono mais detalhes. Cliquei. Ah, não, desculpa. Mais detalhes. Vou. Na verdade, fiz o contrário. Buscar sempre. Vou no sumário, né, ou no resumido aqui do produto e do método que eu criei, do produto que eu criei, e ele vai me mostrar especificamente, ó, qual o horário do dia, qual foi a taxa média de resposta. Ele vai me mostrando todas as informações e vai gerando esse histórico para mim. Então, eu posso chegar no nível do detalhe